Cavalaria Geek. Eu sou o Tato Takan e você está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado está o cara que todas as namoradas acham um fracasso, Professor Mauri. Gostou dessa?
Obrigado. E dessa vez eu posso te responder. E aqui do meu lado o gordo escroto que fracassou no Busão do Brasil, Tato Takan.
Eu já tinha me apresentado, tá ligado que isso não se faz necessário nesse
caso. Se faz sim, porque dessa vez nós não temos convidados, só somente eu e você, senhor Tato.
É verdade, somos só nós dois, porque vamos fazer um programa diferente de todos os outros que já fizemos.
É um Ultra Geek.
Mas ele é diferente de todos os outros Ultra Geeks, We Are Geeks que já fizemos. É uma temática nova pro Ultra Geek. Nós vamos fazer um top 10 gadgets que fracassaram na história.
Essa é uma ideia louca que a gente teve, a gente resolveu gravar, então depois a gente quer saber a opinião da Cavalaria Geek.
Exatamente, um programa, é um Ultra Geek, mas com uma temática um pouquinho diferente, porque numa boa, cara, tem coisas que você pode desenvolver através de um tema e de um bate-papo, mas tem coisas que colocar em tópico facilita a vida da galera. Então não só colocamos em tópico, como listamos os 10 gadgets que fracassaram da história.
Mas antes, recadinho.
Recado.
Recadinhos do coração.
Coração não, caralho.
Tá bom, recadinhos.
Recadinhos, mal!
Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos.
Recadinhos do coração, Professor Mauri, começando com Review Maroto.
Review Maroto, toda quarta-feira um review novo pra você. O apresentador é bonito.
Eu sensual. Percebi hoje, Professor Mauri.
Ele é sexy.
As pessoas ficam falando que seu cabelo branco tá aumentando. Eu cheguei à conclusão de que você vai ficar calvo antes de ter o cabelo branco.
Velho, uma ex-namorada minha chegou antes essa conclusão antes que você, velho.
É, a diferença é que eu não tô te comendo. Se eu tivesse te comendo, eu teria percebido isso antes.
Que bom.
Eu não sei o que você achou bom, eu fiquei assustado com isso. Mas vamos aos próximos recadinhos.
Pra quem não sabe, pra quem é novo na casa, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais.
É isso aí, nós temos lá no Twitter, @WeAreGeeks.
No facebook.com/WeAreGeeks.
Estamos no Google Plus com todas as nossas comunidades.
E também instagram.com/WeAreGeeks.
Que beleza!
Professor Mauri, não podemos nos esquecer de falar do workshop de produção de podcasts com nosso querido irmão Léo Lopes.
Isso mesmo, se você quer aprender um pouco mais sobre podcast, quer fazer o seu próprio podcast ou aperfeiçoar o seu programa, você pode fazer lá em São Paulo, dia 7 de setembro, o workshop do Léo.
São Paulo, 7 de setembro, ou Curitiba, dia 5 de outubro.
Conhecido como 5 do 10.
Também conhecido como 5 do 10.
Isso aí. Eu tenho uma dificuldade de falar números em um mês.
Eu me confundo.
E falando dos nossos amigos, Professor Mauri, não podemos nos esquecer de falar do projeto que está em catarse do nosso amigo Rod Reis.
Isso aí, pra quem não sabe, o Rod Reis, além de podcaster, ele é colorista da DC. O cara é foda.
Cara, ele faz Liga da Justiça com o amigo que trabalha. O cara é foda pra caralho, você tem que assistir outro dia melhor. E ele está lançando um quadro animal chamado A Liga.
Isso aí, então o projeto está em catarse e você pode apoiar esse projeto de um brasileiro em conjunto com escritores importados de algum lugar que eu não sei, mas...
Importados!
O projeto ele tá muito bem feito e eu acho que vale assim a Cavalaria dar uma passada lá, conferir e se puder apoiar um projeto do Rod Reis.
Animal, vale a pena, clique no link e conheça!
E agora, Professor Mauri, vamos falar de Cavalaria Geek!
CavalariaGeek.com.br, a sua loja de camisetas colecionáveis.
Exatamente, esse é apenas um lembrete para avisar todos os membros da Cavalaria que a camiseta oficial da Liga de Taco ou Bets da Cavalaria Geek estará à venda apenas durante o mês de agosto.
Então aproveite e garante a sua. E posso dar uma dica pra Cavalaria Geek?
Bom de mandar.
Velho,
essa tá me surpreendendo,
né? Porque assim, a gente tá ligado, velho. O frete é caro pra caralho, o correio fode com todo mundo. Então compra duas camisetas e aproveita o frete.
É verdade, o frete vai ficar mais barato se você dividir em dois por conta das camisetas.
E sai praticamente o mesmo. Pra uma camiseta ou duas, o frete é praticamente o mesmo.
Eu, se não me engano, quando a gente tava fazendo o cálculo de frete, até três camisetas saem mais ou menos o mesmo preço.
É, velho.
Então fica a dica pra vocês. Às vezes, por exemplo, você não tem The Internet for Porn, você não tem Fucking Princess,
você não tem do Radiofobia,
você não tem 42.
É, aproveita e já
É, faz tudo junto.
É isso aí, cara. É isso aí. E pro seu Maurinho, o que tem agora?
Podcast.
A gente inverteu, você viu?
Podcast.
Beleza, vamos começar essa lista de 10 gadgets que fracassaram. Mas antes, pro seu Maurinho, eu devo dizer que essa tarefa da gente selecionar esses 10 gadgets foi bem sofrida, né, cara?
Foi difícil e provavelmente parte da Cavalaria Geek não vai concordar, vai falar que tal devia ter entrado, tal devia ter saído.
Ou mas... devia estar na lista, devia estar no número 3 e não no 4, sabe? Mas... vocês podem colaborar e complementar a lista através dos comentários que estão aqui embaixo no post.
É isso aí, então por favor deixe esse top 10 mais completo. 10.
Professor Mauri, vamos começar o número 10 com um grande fracasso, mas que não foi tão grande assim. Porque afinal de contas ele é o número 10, né? Senão é... saca só... Vamos começar falando de um gadget que foi lançado em 2003 por uma grande empresa finlandesa chamada Nokia. A Nokia pensou que o mercado dos games precisava de uma reviravolta. Faz sentido, com a segmentação dos features phones, que são os aparelhos com funções, né?
Isso aí, tinha de tocar música, de tirar foto, de acesso à internet, mas por que não criar um pra gamers?
Então, na décima posição, nós temos o Nokia N-Gage.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Cara, tem muita gente que já tá puta com isso.
A ideia era muito boa. Tão boa que, tipo, eu mesmo quis ter um.
Cara, eu também quis ter um N-Gage. Só pra jogar Tomb Raider.
Tomb Raider, cara.
Ia ser foda, velho. Ia ser foda. Cara, a Nokia queria revolucionar o mercado de consoles portáteis. A ideia era realmente válida. Mas ela veio na hora errada e da pior maneira possível. Assim...
de uma maneira bem escrota.
Bem escrota, cara. Eu sei que tem muito fã da Nokia... que realmente acha o N-Gage um puta celular. Mas vamos ser sinceros aqui e enxergar a realidade. Era um lixo.
Era tão lixo que a Nokia mesmo admitiu isso.
É, em 2005, a Nokia admitiu que foi um erro e o próprio mercado de telefonia só voltou a colocar celular e jogo na mesma frase depois de 2007, quando saiu o iPhone, quando saiu o Android. Antes disso, cara...
esquece.
Todo mundo apagou. Tinha feature phone de tudo, menos de games.
Menos de games.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Pensando friamente, era uma boa ideia, certo?
Uma ótima ideia, velho. Eu aprovaria isso.
Todo mundo aprovou na época, até ver o aparelho de fato. Porque os gamers tinham celulares e eles tinham consoles portáteis. Por que não misturar as duas coisas exatamente no conceito de feature phones e juntar? Mas, infelizmente, não funcionou.
Mas por que não funcionou?
Não funcionou porque ele acabou virando um puta pato, sabe? Porque o pato, ele não nada direito, não voa direito, ele não faz nada, ele não anda direito. Ele nada, voa e anda, mas não faz nada direito. E foi exatamente o que aconteceu com o N-Gage. Ele tinha ótimos jogos, mas a jogabilidade perdia bonito comparando com o Game Boy Advance e com o Game Boy Micro da Nintendo. Os botões, eles eram estranhos, confusos, não tinham nada de amigável.
Eles eram apertados, era
eles eram apertados, cara. Se ia apertar um botão, apertado outro. E pra você ter uma noção, a melhor maneira de visualizar ele era na horizontal. Quando você virava ele pra usar como um telefone, os números ficavam virados de lado e completamente fora da ordem que todo mundo normalmente usaria um telefone.
É muito estranho mesmo. Mas assim, pelo menos de telefone ele funcionava direito.
Não.
Como assim?
Porque assim, na boa, eu já tô falando que os botões eram uma merda e era realmente uma merda. Se ele não funcionava nem pra jogar, cara, pô, imagina pra você discar com os números virados. Era realmente um inferno. E o pior de tudo, cara, o ápice da escrotidão é como você tinha que segurar o gadget pra usar ele como telefone. Pra você ter uma noção, cara, isso vai deixar os críticos do iPhone 4 no chinelo.
Eles estão dando risada agora.
Não, eles estão dando risada. Porque os fãs da Nokia criticaram a Apple nessa época.
Sim.
É porque eles não se lembraram do N-Gage. O N-Gage, você precisava colocar ele de lado, com a parte superior do aparelho encostado
no seu
rosto.
A bordinha do topo.
A bordinha do topo é que tinha o microfone, velho.
Horrível, velho. Horrível.
Tipo, e pra cagar a merda toda, tipo, no ano seguinte em que a Nokia lançou o N-Gage, a Sony lançou o PSP, a Nintendo lançou o DS, e aí que tu vai pro caralho de uma vez por todas, né, velho?
E deu no que deu.
Nokia.
Para ocupar a nona posição, nós chamamos ao palco aquele que se esforçou, lutou bravamente para ser um concorrente digno para o Game Boy. Senhoras e senhores, Game Gear.
Caralho, velho, eu sempre quis ter um Game Gear.
Cara, quem nunca, velho?
Eu me lembro, cara, na época de pré-escola, eu sonhava, eu babava, eu idolatrava o Game Gear. Porque eu sou viúva da Sega.
Eu também sou viúva. O Game Gear foi um console portátil lançado pela Sega em 90, e foi mais ou menos naquele auge da disputa entre Sega e Nintendo, lembra?
Exatamente. Foi na mesma época que surgiram os tênis que piscavam quando você pisava, e as camisetas que mudavam de cor quando você ia pra luz do sol.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
O Game Gear, na época, ele chegou a fazer a lição de casa. Eles pegaram tudo que o concorrente tinha, o Game Boy tinha, e eles tentaram aperfeiçoar, eles tentaram melhorar.
Primeiro, eles colocaram todos os seus jogos clássicos, foda. Tinha, velho, tinha Alex Kidd, tinha Sonic, tinha, velho...
Eles desenvolveram Sonic exclusivo pra Game Gear.
Era muito foda. Tinha compatibilidade com o console de mesa.
O Master System, cara. Você conseguia conectar o Master... Jogar o jogo do Master System nele. Era foda.
Com adaptadorzinho. Era muito foda. E melhor de tudo, ele tinha uma tela colorida. O que fazia qualquer gamer ficar toda babada.
Toda babada. Cara, eles tinham tudo pra dar certo.
Not.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
O grande problema é que a SEGA ela não levou tão a sério a questão de fazer um gamer portátil. Quando
portátil foi a parte mais difícil pra ele.
Velho, o Game Gear ele era tão grande que ele era um trambolho. Tipo, era difícil se transportar ele no dia a dia.
Pra você ter uma noção, Mauri, quantas pilhas o Game Gear precisava pra funcionar? Pilhas AA alcalinas.
Cara, ele precisava de 6 pilhas AA.
6 pilhas AA.
Isso fez com que o seu maior diferencial se tornasse o seu maior problema. Porque a tela colorida com iluminação interna, ela consumia 6 pilhas como se fosse tipo água.
Sério, eu nunca vi um gadget até hoje que consumia tanta pilha como o Game Gear, velho.
Cara, eu nunca vi 512 cores consumirem a pilha em tão pouco tempo, mano. Era foda.
Não, e assim, aí depois disso, eles acabaram tentando adaptar isso, solucionar o problema, né?
Eles tentaram resolver esse problema trazendo alguns acessórios pro Game Gear.
Acessórios.
Algum deles, carregador de parede, carregador veicular e bateria carregada por energia solar.
É, por energia solar, velho. Um negócio precisava de 6 pilhas. Você precisava ir até o sol pra recarregar ele.
Ju, nada melhor do que a sensação de se sentir livre, leve e solto com seu console portátil preso na parede por um fio.
Era muito horrível. Era muito horrível. E na oitava posição, um produto da Apple. Sim, vamos falar da Apple aqui.
Ah, acredite ou não.
Que foi lançado durante a ausência do Steve Jobs. Sabe aquele momento de merda em que o cara que era CEO da Pepsi assumiu a empresa e criou o bisavô do iPad, o Newton. Cara, numa boa, o Newton era realmente revolucionário, mas tecnologicamente não era a hora desse produto,
tipo,
né,
ele
cara?
Era um produto bacana, mas no momento errado não existia tecnologia pra dar tudo aquilo que ele precisava.
É, velho, eu mesmo admito que eu tenho o desejo de ter um Newton. Sabe, eu
seria... A gente já viu um Newton.
A gente já viu um caralho.
Pegou na mão.
Já vi um Newton, velho. E o que, que eu falei na hora? Eu falei que eu doaria um órgão pra poder ter um Newton como colecionador.
Um órgão?
É, uma unha.
A unha não é órgão, cara.
Bem, então não é um órgão, mas beleza, eu queria realmente um. Agora sim, velho. A gente já falou que a Apple, sob o comando do John Sculley, foi realmente, tipo, ladeira abaixo. Mas o cara tinha visão. Ele gastou 100 milhões de dólares no desenvolvimento desse produto que acabou sendo um fracasso comercial gigantesco, velho.
Mas que visão é que ele tinha?
É uma visão de merda.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Pra quem não tem noção do que era um Newton, pô, vamos agora usar o mundo da imaginação e nos levarmos até 1993. Ele tinha uma tela sensível ao toque com stylus.
Ah, olha só, com caretinha, velho.
Uma plataforma PDA inovadora. Isso, cara, a gente tá falando antes da época dos Palms, antes da época dos iPads da HP, antes de todo esse universo. Ele tinha acessórios como teclado.
Olha só.
E ele criava e editava arquivos em rich text, Word, Excel e Works da Microsoft.
Porra, então ele era foda.
Sim.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Era muito foda ter um Newton. Mas não foda do jeito da hora. Era foda ter um Newton.
Tipo, era um problema.
Era um problema cruel. Tipo, ele era uma puta perda de tempo. Ele era pesado, grande, desengonçado. O sistema de reconhecimento de escrita que você usava pra escrever os textos vivia dando pau e falhando, cara. Ele não era nada prático. Tipo, ele era um gadget da hora pra você pagar de geek gatinho.
Pagar de geek gatinho?
É. Só que a diferença é que nos anos 90, tipo, ser geek não tava na moda. Ou seja, você não pagava de gatinho, não pegava ninguém, e ainda ia ter que ficar carregando essa porra de um lado pro outro. Ele era gigante, pesado.
Era uma bosta. Ele era foda mesmo.
Mas na boa, quando o Steve Jobs voltou pra Apple, ele foi um dos produtos que foi chutado da Apple, tirado da linha deles, mas que deu uma experiência suficiente pra eles criarem um iPad.
É isso aí, ele sabia o que não dá certo.
Exatamente, então por isso que ele não tá mais pra frente. Ele tá só com a posição 8.
É porque ele era inovador demais pra época dele.
Ele é que é tipo um namoro, sabe? Ah, você é a pessoa certa, mas na hora errada. Esse é o problema. O Newton, ele é o gadget certo, mas na hora errada.
7.
E pra sétima posição, mais um produto que vai fazer os odiadores da Apple saltarem de alegria.
Ah, essa vai.
Vamos falar da QuickTake.
Puta que pariu.
É triste, né, cara? Esse bate a tristeza, velho, na boa. Conforme a gente vai subindo nessa lista, a tristeza vai aumentando.
Sim, só pra aprofundar um pouco mais o que falamos sobre o Newton, antes do Steve Jobs voltar pra Apple em 97, a empresa tava meio perdida. Meu,
cara,
né?
A Apple tava mais perdida do que Jar Jar Binks em tiroteio, velho. Os caras estavam perdidos pra caralho, velho.
Os caras tinham várias linhas de Mac, eles liberaram o sistema operacional pra outros fabricantes.
Nossa,
de hardware.
Cara, era uma putaria,
eles venderam,
velho,
impressora. Velho.
Cara, eles tinham... Sério, a impressora merecia estar na lista, mas não tá.
Mas não tá. Mas o mais importante, eles tinham uma câmera fotográfica digital.
Cara, QuickTake, velho. Sério, eu só não ganhei de TechPix.
Tipo, e é nessa hora que todos os MacFags devem estar pensando: caralho, uau, a Apple é revolucionária, uma câmera digital em 94. Foda.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Pra vocês terem noção, a QuickTake, ela fazia imagens em 640x480.
Já, caralho.
Ela tinha 0.3 megapixels.
Até aí tudo bem, tá no mercado, tá. Sim. No mercado.
Só tinha capacidade pra 32 fotos.
Depois disso, você jogava fora, né?
A lente, ela tinha foco fixo e não fazia zoom.
Ah, é, velho, sério mesmo, cara. QuickTake sem salvação.
Não tinha salvação.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
A QuickTake, ela teve dois modelos fabricados pela Kodak e um pela Fujifilm.
Tipo, primeiro acerto, pegar dois fornecedores diferentes.
É, não, é porque eles acham que tentaram trabalhar com a Kodak, não rolou, e tentaram com a Fujifilm.
Mas,
o produto era um puta show de horror, velho. Os dois primeiros modelos, a QuickTake 100 e a QuickTake 150, funcionavam só em Macs, pra dar certo. Pra dar certo.
Tornando um produto exclusivo.
Exatamente. Só que no mundo onde a Apple não tinha como fazer isso. Não tinha como pressionar o mercado, sabe? Ela só funcionou depois que ela parou de fazer essas bostas. Depois, a QuickTake 100 só tirava foto no formato Pict. Você conhece esse formato?
Nunca ouvi falar.
Nem eu. E o formato QuickTake.
É o formato próprio.
TIFF, BMP, JPEG só foram adicionados na segunda versão do produto. Aí a galera vai pensar: não, beleza, QuickTake 200 deve ter sido bem melhor, né? Tirava foto de um JPEG, funcionava no PC. Não. Também não. Primeiro que a QuickTake 200 foi lançada em 97, meses antes do Steve Jobs voltar pra Apple e acabar com várias linhas estúpidas que o cara tinha criado. Como, por exemplo, QuickTake.
Foda.
Segundo, que empresas como Canon, Epson, Nikon, Olympus, Casio e até mesmo Kodak e a Fuji tinham produtos semelhantes / melhores no mercado.
6.
E na sexta posição, professor Mauri, vamos falar novamente de games.
Vamos falar de games?
Mas vamos manter a seguidinha da Apple. Vamos falar, sim, professor Mauri, e um bando de geek gordo amante de fandango sabor queijo, Na sexta posição, Apple Bandai Pippin.
Tipo, eu imagino agora a galera se perguntando, tipo, what the fuck é Apple Bandai Pippin, velho?
Cara, a Apple tá se perguntando isso faz 15 anos. Não é só você, não são só os geeks que estão aqui com a gente. Todo mundo sabe, velho. Porra é essa?
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
O Pippin, ele foi um console de videogame lançado pela Apple em 95 em parceria com a Bandai.
Aquela mesma empresa que fazia os clássicos bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco, que eu ganhei a irmã do Seiya.
Que horrível.
Sério, velho. Eu pedi o Seiya e ganhei a irmã do Seiya. Com a armadura roxa, então eu tinha uma boneca.
A gente merece fazer o top 10 fails das nossas vidas.
Nossa, fácil. Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada, cara.
Mas voltando, tipo, o console, ele tinha um hardware bem parrudo, assim. A configuração dele era do PowerPC da Apple.
Pra quem não tem noção, o que é o PowerPC era a estrutura que a Apple usava antes de cair pra Intel, né?
Isso aí. Pra galera perceber como realmente o negócio era parrudo. Ele rodava uma versão mais leve do macOS da época.
Foda.
Ele tinha entrada de CD-ROM e ainda modem.
Foda pra caralho, velho.
Ou seja, você tinha um computador fodamente pronto pra console de games, o necessário pro Pippin ser um sucesso.
Ou não.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Como eu falei antes, 95 foi o lançamento do Pippin, e nesse momento o mercado, ele tava extremamente saturado de games.
Cara, tinha Neo Geo, Sega Saturn, Nintendo 64, PlayStation, tipo, sério, velho.
Tava foda, velho. Por isso, nenhuma grande produtora de games aderiu à plataforma da Apple.
Não é boa, de nada adianta você ter uma puta máquina foda, um baita console de jogos, mas que só, tipo, roda games toscos e jogos educativos da galinha pintadinha, velho. Na boa, não tem, cara.
Subutilizando, né?
Você tem que pensar que o PlayStation tava com Tomb Raider, cara, com Crash Bandicoot, que o Nintendo 64 tinha o 007 GoldenEye,
era
tinha
foda.
Mario 64, Mario Kart 64, o Sega Saturn, apesar de ser escroto também, ele tinha Virtual Cop, cara.
Não, era foda.
E o Neo Geo tava trazendo uma porrada de jogos dos arcades.
The House of the Dead, cara.
House of the... Nossa.
Foda. Realmente o Pippin, ele já nasceu morto. A própria Bandai não sabia dizer se aquilo era um computador que rodava jogos sem rodar programas da Apple, ou se era um console com algumas configurações de computador que não tinham nenhum jogo. Tipo, e no fim, como vocês já perceberam, a própria Apple e a Bandai concordaram que ele era um fracasso.
É a única vez que eles tinham certeza que era um porra de um fracasso, velho. Tipo, das 100 mil unidades que eles produziram, e sim, eles produziram 100 mil unidades dessa porra, apenas 42 mil foram vendidas. Nos Estados Unidos, o console teve, olha só, fantásticos 18 jogos disponíveis para o console, sem contar os 6 que já vinham com ele.
Que beleza, a sorte deles é que eles não fizeram 1 milhão.
Caralho, velho. 1 milhão tava no topo.
5.
E para falar do gadget que ocupa a 5ª posição, eu faço um convite a todos vocês. Vamos todos viajar ao milagroso ano de 2002, poucos meses depois do primeiro iPod ter nascido. Vamos falar do fantástico fracasso do Motorola Rocker E1,
também conhecido como iTunes Phone.
A porra do iTunes Phone. Sério, muita gente tá falando, o quê? Que porra é essa? E um bando de geek velho como a gente tá falando, nossa, eu não acredito, cara, eu não me lembrava dessa bosta.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Naquela época, tinha um carinha chamado Steve Jobs que tava revolucionando o mundo com um produtinho chamado iPod. E ele queria muito mais do que isso. Ele não conseguia tirar da cabeça que o próximo passo, a próxima coisa que ele queria revolucionar, era levar o conceito de iPod e iTunes para telefonia celular.
É, rapaz.
2 anos depois dessa ideia nascer, e é muito engraçado porque na época o Steve Jobs estava negando para toda a imprensa que eles estavam envolvidos com uma tecnologia celular,
que eles iam lançar o celular dele.
É, eles só negavam essa porra. O Steve Jobs subiu ao palco com a Motorola e a AT&T para apresentar o Rocker E1. Um aparelho celular com a habilidade de reproduzir, muito parecido com o iPod, músicas compradas legalmente, que é aquela pegada do iTunes.
Sim.
Esse foi o discurso de venda do iTunes,
uh-huh.
Tanto em Mac quanto em PC, através do iTunes.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Mas o tiro do pé, ele começou com a limitação de ter apenas 100 músicas no aparelho, velho. Tipo, 100 músicas.
E depois de um tempo, a galera até conseguiu fazer, tipo, uns jailbreak da vida pra liberar mais espaço, tá ligado? Pra colocar mais de 100 músicas. Mas até lá...
Mas isso também não ajudava na duração da bateria aqui, velho. Tipo, tava foda.
É, pra vocês terem uma noção, a bateria não só não durava quase nada, como pra ajudar, ele tinha uns ledzinhos que acendia e ficava tocando, tipo, junto com a batida da música.
Que é tudo pra ajudar na bateria.
Pra ajudar na bateria. Tipo, completamente útil, velho. E aí você compara. Em 2004, o iPod e o iPod Mini tinham uma bragatinha chamada Touch Wheel.
Tinha um quê?
Bragatinha.
Uma bragatinha.
Bragatchais.
Eu gosto de, quando as meninas vêm
com a bragatinha na tua cara. Essa Touch Wheel, pra quem não lembra, é aquela rodinha, sabe, intuitiva, que você girava pra um lado.
Aquilo
girava...
é genial, aquilo é foda.
Aquilo realmente, na época, revolucionou a maneira com que as pessoas acessavam o sistema operacional do iPod, tá ligado? E aí o Rockery 1, em comparação com isso, tinha um teclado numérico com T9, um controle direcional e um botão exclusivo pra função música. Pô, a mesma porra que isso, qualquer feature phone da época tinha, tá ligado? O maior problema do produto é que o público não viu nenhuma diferença entre o iTunes Phone e um Sony Ericsson da série W.
Na série Walkman, né?
Exatamente. Mas eles não viram diferença nenhuma porque não tinha diferença nenhuma. Era a mesma bosta, velho.
Ele só tinha o nome de iTunes, né?
É. E pra finalizar, logo em seguida a Motorola decidiu tocar o barco. Eles lançaram um novo rocker sem função de iTunes e decidiram ser felizes por mais 3 anos. Até que Steve Jobs, o cabeça da antiga parceira Apple, que trabalhou neles com o iTunes Phone, usasse a experiência que ele ganhou com o Rocker E1.
Uma experiência ruim.
Muito ruim. Pra então começar um celular do zero. E foi o que ele fez. Em 2007, o mesmo Jobs subiu ao palco da Macworld e fez os geeks surtarem fodamente com o iPhone.
O resto é história.
Que bonito isso, olha. Velho, e pra acabar, moral da história.
Moral,
cara,
da história é o caralho, velho. Você não é um He-Man.
O Rocker 1 foi um puta fracasso, mas ele estimulou o Jobs pra revolucionar o mercado. Então ele tá valendo ainda.
Mas isso não tira o iTunes Phone da quinta posição.
Cara, não tira mesmo. Tira mesmo, velho. Oh, que lixo, velho. Que lixo, velho.
4.
Na quarta posição, o gadget que veio tirar o sono do Steve Jobs.
Oh.
Que chegou para acabar com o monopólio do iPod.
Oh.
O incrível, o revolucionário Zune.
Puta que pariu, Zune do caralho.
A Microsoft, em 14 de novembro de 2006, apresentou ao mundo o Zune. O tocador portátil de mídia digital com funcionamento de música, MP3, fotos e vídeos.
Ah, o discurso deles era muito bonito mesmo.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Mas muitos acabaram se enganando, porque o Zune não era só um tocador de MP3.
Não.
Seu hardware, ele foi desenvolvido em parceria com a Toshiba, e a Microsoft, ela criou um ecossistema musical com rede social, sistema de streaming de música e uma loja pra comprar MP3, Tato.
Ah, muito foda.
Eles eram muito fodas.
Nossa senhora. Olha a minha empolgação de falar do Zune. Ai, ai, puta que pariu.
Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Nas próprias palavras do criador do Zune, o mercado de música já era. Já estava indo quando começamos. Não fomos corajosos o suficiente. Acho que a nossa mensagem de marketing era muito confusa.
Sério, velho. Na boa, não era só a porra da mensagem de marketing, senhor Robbie Patch. Era muito pior do que isso,
tipo,
velho.
A Microsoft, ela entrou no mercado que já era tomado pelo iPod da Apple. Tipo, isso é arriscado, mas principalmente porque eles lançaram um produto que não trazia nada de inovador em relação ao iPod.
Exatamente, cara. Tem um mercado que já tá dominado por um produto. Você entra com um concorrente que é similar, se não inferior, e não traz a puta vantagem de que na época todo mundo queria ter um iPod.
Isso aí, então, tipo, as pessoas não tinham motivo pra mudar de ideia.
É, velho.
Tato, sem contar o fato de que o Zune, ele só foi lançado nos Estados Unidos e no Canadá. Tipo, se eles querem ganhar massa, velho, então só Estados Unidos e Canadá.
Só Estados Unidos e Canadá, velho. Mas... o Zuni ganhou uma sobrevida em 2009, que eles lançaram o Zuni HD, totalmente reformulado, com novos tamanhos de HD, com um processador Tegra, olha só que foda.
É, o processador Tegra que, velho, roda jogos, ele roda vídeos em 720p, era foda.
E aí, finalmente, o Zuni começou a cair no gosto do mercado, e com preço competitivo, aí sim ele podia começar a acabar com a soberania do iPod.
Pô, e o mercado especializado, ele realmente abraçou a ideia do Zuni HD, velho,
sim,
foda.
Só que a própria Microsoft afundou a bosta do Zuni.
Tipo, puxaram o tapete dos caras.
Um ano depois do lançamento do Zuni HD, os caras anunciam o Windows Phone Mobile com uma plataforma que era igual ou superior à do Zuni, tocava música, tinha jogo e ainda tinha a função celular.
Era foda, tipo, não tem como você estimular o mercado desenvolvedor de uma plataforma se você lança um concorrente pra ela mesmo.
Cara, e a Microsoft é campeã nisso, porque logo depois eles fizeram a mesma coisa com o Windows Phone, que no 7.5 eles atualizaram pro 7.8 e acabou, seu aparelho nunca mais vai ser atualizado.
Com o lançamento do 8, acabou o 7.5.
Acabou, velho, aí você vai ficar no 7.8 pra sempre.
Acabou.
Isso se o seu aparelho for atualizado. Microsoft, palmas pro Zuni, cara, numa boa. Eu não sei porque ele não tá no top 3.
Eu não sei, ele o top 3 vai ser foda.
Não sei se pariu, é verdade.
3.
Chegamos ao pódio, Tato. Na terceira colocação, o maior fracasso de todos os tempos da Big N. Sim, senhoras e senhores, com vocês, o gadget causador de enxaquecas, Virtual Boy.
Que merece palmas, né, velho?
Porra,
tô emocionado agora.
Nessa hora a galera tá pensando, porra, se o Virtual Boy tá em terceiro, quem é o primeiro? Né?
Foda.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Depois do grande sucesso do Game Boy, o cara que criou o Game Boy, ele precisava fazer o seu próximo portátil. Ele precisava criar a próxima geração.
E o cara tava naquele parada, eu sou inovador.
Eu sou inovador.
Eu preciso dar o próximo passo, cara. Eu preciso dar o próximo passo.
E, tipo, e meio a pressão de criar a próxima geração de consoles portáteis. E aquele maravilhoso mundo de realidade virtual.
Nossa, é foda.
Nasce no dia 21 de julho de 1995 o Virtual Boy.
Puta que pariu.
O Virtual Boy, ele teve tudo pra dar certo. Ele era um console portátil com um processador de 32 bits, repetindo, 32 bits.
Foda.
Com duas telas em formato de óculos que simulam uma realidade virtual e ainda 3D.
Velho, na boa, por que que ele deu errado, cara? Por quê? Por quê? Não!
Mas por que tá aqui?
Por quê? Por quê?
O Virtual Boy, ele nasceu pra ser inovador em uma época que não tinha condições pra isso. Sabe aquela coisa? A coisa certa no momento errado.
É exatamente, cara. É igual o Newton, velho.
É
igual
isso aí.
O Newton.
Tipo, a tela em formato de óculos, ela não podia ser colorida porque senão ia ser muito caro.
Exatamente.
Então qual foi a solução genial da Nintendo? Vamos fazer uma tela monocromática em vermelho e preto.
Nossa. Tudo pra dar certo.
E tipo, isso já ajudou a reduzir a quase zero 3D do negócio.
Exatamente, cara. Porque é assim, a sensação de 3D que você tinha era só com linha, velho.
Era horrível aquilo.
Nossa.
E continuando, o console portátil que precisava ser jogado em cima de uma mesa.
Tipo, de novo, Game Gear, velho. Game Gear já tá aí pra mostrar o caminho, velho.
Mas a questão é, ele causava dores de cabeça e até enxaqueca em seus jogadores. O problema era tão sério que o console ele era proibido pra menores de 7 anos.
Porque escroto. Videogame da Nintendo proibido pra menores de 7 anos.
Porque isso podia prejudicar
criança.
Foda.
Nossa, velho.
E um detalhe importante, os jogos deles vinham com um pause automático depois de um tempo, pro cara lembrar que ele tem que ficar 15 minutos sem jogar pra não ficar com problemas.
É, o melhor de todos é você lançar um console que na época era feito basicamente pra crianças, proibido pra crianças menores de 7 anos, e que quando o jogador começasse a se empolgar com a jogabilidade da parada, ele pausava e falava, descansa por 15 minutos porque senão vai dar bosta, velho. Na boa, pior de tudo, só se tivesse, cara, sei lá, plutônio no visor, sabe? Eu não consigo imaginar o que... Pior, só se for comunitário, pra você pegar conjuntivite, sabe, velho?
Mas pode ficar pior, Tato. Tudo que é ruim pode ficar pior.
Nossa senhora.
Detalhe que o console, ele foi lançado como inovador, só que os desenvolvedores não abraçaram a ideia.
Ai,
e depois de um ano, ele acabou morrendo com apenas 22 jogos lançados.
Ah, boa, 22 jogos preto e vermelho. É pra qualquer flamenguista surtado agora.
Ai, Virtual Boy.
2. Velho, sério, eu tô com orgulho dessa, mano.
Sério, na segunda posição, não, velho.
É porque, na boa, tem que ser muito bom pra superar o Virtual Boy.
Tem que fracassar lindamente, cara. O cara tem que ser um fracasso bonito, velho. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês que a segunda posição é um fracasso foda. Porque ele ainda é usado até hoje.
Ele é vendido até hoje.
E eu tenho certeza que no último mês, muitos de vocês já viram um.
Ele
vocês passaram por, do lado de um.
Ele tá esfregando na sua cara.
Tá esfregando o fracasso dele na sua cara. É o grande, o miraculoso, o revolucionário Segway.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Velho, em dezembro de 2001, um cara, um inventor chamado Dean Kamen, virou notícia no mundo todo. Eu vi no Fantástico, em qualquer lugar, cara, que você
todo
via...
Todo mundo se falava disso.
Todo mundo falava que ele ia revolucionar o transporte. Ele ia sanar os problemas de trânsito, reduzir a emissão de CO2 e resolver diversos problemas da sociedade mundial.
Tipo, no melhor esquema, promessas do 011-1406.
Só que um 011-1406 global. Nós vamos salvar o planeta Terra. E ele convenceu todo mundo. Só que assim, ele tinha o porquê ele convencer a galera. Cara, só pra citar, ele tinha acabado de receber das mãos do presidente Bill Clinton a Medalha Nacional de Tecnologia.
Caralho.
Sem contar o mérito dele, porque ele entrou pra Academia Nacional de Engenharia em 97.
Então, tipo, ele não era pouca merda.
Não era pouca merda. Cara, o cara não veio aqui, tipo, de brincadeira, né, velho?
Ele fez o Segway.
Fez o... É, foda, Segway.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Apesar do Segway realmente ser um meio de transporte menos poluente que os outros... Ele reduz mais ou menos entre 70% e 90% da emissão de CO2
comparados com outros veículos, tipo isso. Carro, moto,
veículos motorizados,
qualquer coisa com motor.
Com walk machine. O gadget, ele não vingou, não teve jeito, sabe? Ele não vingou mesmo.
Velho, por quê? Vamos lá. Primeiro, o Segway, ele é caro. Digamos você, geek, que está ouvindo o Ultra Geek agora, certo? Se você tivesse entre 15 e 20 mil reais na mão, por que que você ia comprar um Segway e não uma moto foda?
Você pode...
Ou um carrinho popular?
Você pode ser um geek eco-chato.
Tá bom, beleza. Aí você é um geek eco-chato que realmente achou legal a ideia do produto.
E tem 15 mil sobrando.
E tem 15 mil, 20 mil reais sobrando. Por que que você vai comprar um Segway que não passa de 20 a 30 km por hora e não um carro que vai ser mais rápido? Ele vai duplicar a sua jornada até o trabalho. Ou triplicar, dependendo de onde você trabalha, velho.
Como você vai andar com aquilo no trânsito de São Paulo?
Ainda mais no Brasil, velho, com as calçadas de merda que a gente tem.
Ah, isso se você puder andar na calçada.
Beleza. Exatamente isso, Mauri. Fora tudo isso, todos os países. Porque o caso da calçada, por exemplo, é brasileiro. Mas no mundo todo tinha um problema muito maior. Porque os países não sabiam como categorizar o Segway. Ou ele era uma moto, ele pode andar na estrada, ele pode andar na calçada. Você precisa de uma licença pra dirigir ele? Ninguém sabe, velho. O cara inventou, jogou na sua cara e você é obrigado a lidar com isso pro resto da sua vida. E o produto, depois de 10 anos, cara, 10 anos, esse gadget realmente acabou revolucionando a maneira com que algumas pessoas transportam. Os seguranças de shopping. Em alguns casos, a polícia de São Paulo tem casos e a polícia de Campinas tem 12 Segways.
Meu
12
Deus. Ah, velho.
Segway.
Mas, velho, estão lá. Todas as vezes que você vai no shopping, tá lá esfregando a sua cara. Tá vendo? Isso daqui é uma merda. Estão usando.
E você não pode fazer nada. Eu admito, cara. Eu não sei se eu tenho vontade de ter um Segway ou de chutar um segurança no shopping quando ele tá andando com...
Tipo, dá aquela sensação quando você tá no problema. Uma Campus Party, você precisa de um ponto ou outro. Você fala, porra, se eu tivesse um Segway...
Mas, velho... Não, é mil vezes melhor você ter um carrinho de golfe.
Sim, um carrinho de golfe.
Porra, carrinho de golfe é muito mais preza que um Segway. Você não fica com um idiota em pé.
Agora o Segway, ele merece estar na segunda posição porque ele é um gadget que falhou, mas ele continua sendo esfregado na sua cara.
E você tem que lidar com isso pro resto da sua vida. Não há nada que você possa fazer com essa bosta de Segway.
Sério, eu tô com raiva.
Recapitulando.
Recapitulando. Pra facilitar os geeks, vamos agora que chegamos no 1.
Pra facilitar os ouvintes do Radiofobia.
Pra facilitar os ouvintes do Radiofobia que estão aqui com a gente, vamos recapitular os top 10 explicando por que cada um deles estava em seu lugar.
10.
Em décimo lugar, nós tínhamos o Engage, o celular barra console portátil da Nokia, que não fazia nada direito.
Nove.
Em nono lugar, temos o Game Gear, o console de tela colorida que comia pilha que nem farofa. O console portátil que você tinha que usar na tomada.
Oito.
Em oitavo lugar, o Newton, um iPad da Apple na época do stylus semi-monocromático, transporte trambolhão bizarro.
Sete.
Em sétimo lugar, o Quick Take, a câmera revolucionária da Apple que só tirava fotos pra Mac. Em 32 fotos, só tinha 32 fotos.
Seis.
Em sexto, nós temos o fantástico console da Apple que não foi abraçado por ninguém. O Pippin, da mesma fabricante que fez a minha boneca da irmã do Seiya.
Cinco.
Em quinto lugar, temos a Motorola Rocker E1, iTunes Phone.
Puta que lindo.
Que não tinha nada pra dar certo.
Não tinha como dar certo.
Quatro.
Em quarto lugar, o fantástico, o maravilhoso, o eu nunca quis ter, Zuni. Que nasceu, se reinventou e foi morto pela própria Microsoft.
Exatamente, cara.
Três.
Em terceiro lugar, aquele que todo mundo tava esperando desde que começou o podcast. O revolucionário causador de dores de cabeça, Virtual Boy.
Dois.
Em segundo lugar, chimpanzé riding on a Segway. Foda pra caralho, Segway. E tudo isso, cara, ele foi uma escada pra chegarmos ao primeiro lugar, ao grande vencedor desse top 10 gadgets que nunca funcionaram, que não deram certo, gadgets fail. O primeiro lugar, ele, pra ser digno de um primeiro lugar, ele não só deu errado, mas o erro dele foi tão grande, e tão grande, que ele tirou a empresa do ramo principal. A empresa estava nesse ramo há muitos anos, era extremamente reconhecida, e o erro dela, com esse lançamento, foi tão gigante que ela caiu pra sempre no ostracismo.
É isso aí, querido Geek, vamos falar agora do Jaguar, o último console do Atari.
Puta que pariu, velho.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Em 93, quando o mercado ele ainda se divertia com jogos 16-bits, sabe? Mega Drive, Super Nintendo.
É, cara, era um momento foda, né?
Não,
cara,
era da hora.
Porque a Nintendo tava se fortalecendo muito, a Sega aparecendo com o Genesis, né, nos Estados Unidos, o Mega Drive, que era um puta console legal também.
O Sonic e tal. Aí a Atari, ela resolveu voltar pro mercado e tentar revolucionar, levar esse jogo a mais um nível, sabe?
Bateu o pau na mesa.
Bateu o pau na mesa e falou assim, velho, vocês estão invadindo meu território, eu faço a bosta desde o começo, eu vou mostrar pra vocês por que eu tô aqui.
E aí ela resolveu apresentar ao mundo o console de 64 bits.
Puta Jaguar. Que pariu, velho. Eu tava muito à frente. Tava duas gerações à frente. Não tinha como você competir, velho.
Velho, não, ele é foda, sim. Tanto que o marketing dele era basicamente, é só você fazer as contas. Se você souber contar, você vai escolher o seu console.
Foda.
Você tem lá o Mega Drive, 16 bits, 3DO, 32 bits, Jaguar, 64 bits.
Qual escolha você vai fazer?
Cê, use a sua inteligência.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê? Por quê?
Vocês já viram um controle de Jaguar?
Velho, ergonomia ali passou longe, velho.
Peraí que eu vou ver agora.
Sério, passou longe.
Velho, que porra é essa, mano? Velho,
quem precisa de um teclado numérico
não,
no videogame?
Não, isso é um telefone sem a parte de você colocar no rosto, sem o microfone. Sério, velho, não parece uma secretária eletrônica. Era quadrado essa porra.
Tipo, parece aquelas secretárias de aqueles viva-voz de escritório,
cara,
sabe?
Cara, parece viva-voz da Cisco.
Isso aí.
Cisco. Tipo,
a questão é, velho, que nem os desenvolvedores conseguiam dar utilidade pra aquele teclado, velho. Era foda.
Porque ele tinha um teclado. Sério, velho, eu quero que ele fazia aparecer com um telefone antigo. Que puta que pariu. Não tinha função nenhuma aquela bosta.
Tipo, a gente voltou ao primeiro, né? O
N-Gage. Exatamente, tipo,
um telefone tentando ser um console, agora um console tentando ser um telefone.
O Jaguar, ele é a soma de todos os outros gadgets. Ele estava à frente do seu tempo, com 64 bits, num mercado de 16 bits.
Isso.
3DO revolucionando com 32. Ele tinha um teclado bizarro, ele era um trambolhão escroto esse controle.
Não, e assim, o que era foda é que os desenvolvedores, eles também não abraçaram a plataforma, porque a Atari, velho, ela tava numa bagunça foda. Era burocrático você fazer um jogo pro Atari. Era muito foda, e o sistema de plataforma mesmo, o SDK deles, era horrível. Então não favorecia os desenvolvedores a criarem jogos.
Então, além de tudo, a gente tinha um mercado onde o Mega Drive e o Nintendo com o Super NES estavam, cara, arregaçando, e a Atari tava dificultando a galera criar jogo pra Jaguar.
Ah, rapaz, mas a Atari tinha uma carta na manga.
Qual é a carta? Vamos lá, Mauri, qual é a fantástica carta na manga?
Depois de 2 anos, eles lançaram um novo acessório pro Jaguar.
Fala?
Eles lançaram um acessório onde transformava, onde dava a oportunidade do Jaguar usar CD. Olha só que beleza.
Puta que pariu, velho.
E mais da hora que a comunidade, ela apelidou carinhosamente esse acessório de privada.
Até pela cara, né?
Tipo, velho.
Puta que pariu,
é
velho.
É uma privada.
Parece uma tampa de privada aquela bosta.
É horrível.
Ou seja, tinha um design tosco, teve uma estratégia horrível, tanto pro mercado interno quanto pro mercado, pro público final, né?
Eles tiveram 2 ou 3 jogos realmente fortes, o restante era uma merda foda, os acessórios não funcionavam direito, afundou literalmente o Atari. E é a prova definitiva de que gráfico não é nada num console.
Não é só gráfico que vende. Na boa, que bosta. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários do Ultra Geek.
Que beleza!
Eu dei uma sensualizada no final.
Eu vi.
Do Ultra Geek.
Nossa, velho, aumentou a umidade no ar ali, velho. Ah. As meninas ali no ônibus, velho. Ah.
Garota, vem cá, gente. Delícia ouvir Ultra Geek com a gente.
Que horrível. Vai, começa a ler o primeiro e-mail, vai.
Caralho. O primeiro e-mail é dele, do encurtador da Cavalaria Geek, do Nicolas Valentin. Cadê os pairos da Cavalaria pra pegar esse hero, velho? E sobre o último podcast, Liga de Batman. Licença pra pegar no escudo.
Pegou Batman. Assim,
ia ser foda se ele falar licença pra pegar no Robin, velho. Então, um rabo pro senhor Nicolas Valentin.
E o próximo e-mail é do Fetichento.
Tenho medo do Fetichento.
Saudações, queridos podcasters. Aqui quem vos escreve é o fake do André Ruas. Conhecido como Fetichento.
Eu acho... O Fetichento, pelo que eu saiba, ele já era ouvinte antigo. Ele já mandou e-mail. Ele só tá... Ele tá sumindo. Acho que ele gostou disso.
É isso aí.
Professor Mauri, vamos mudar nossos planos, Mauri. Vamos mudar nossos planos. Como e assim? O Fetichento vai ganhar agora...
Um cargo.
Um cargo na Cavalaria Geek. De surpresa, e eu tenho certeza que o Mauri vai aprovar.
Vai lá.
Senhor Fetichento. A gente lê o e-mail dele agora ou depois, eu não sei.
Vai lá.
Você será conhecido.
Ajoelhe-se.
Você será conhecido a partir de agora como o Carrasco da Cavalaria aqui.
É muito bom, muito bom.
Não merece, né?
Merece. Fechou, é o Carrasco da Cavalaria aqui.
Ai, de surpresa. A pessoa que ganhar o cargo essa semana ganha na próxima.
É mesmo?
Vai empatizar mais de uma por vez, Maurinho?
Beleza. Vamos lá. Vou ser obrigado a abandonar a nossa pauta tradicional, putaria, para corrigir um dado do último podcast.
Nossa senhora.
O Léo Lopes disse que a única Robin mulher foi a menininha do Cavaleiro das Trevas. Erro. Nos anos 2000, inserida dentro da cronologia oficial do morcego, teve a Stephanie Brown, ex-salteadora, ex-namorada do Robin barra Tim Drake, ex-Batmoça e atualmente excluída do universo DC por conta do reboot conhecido como Os Novos 52.
Será que o Léo não falou e no final, na edição, acabou saindo? Eu não me lembro disso.
Não, eu que fiz o corte, esse detalhe ele não comentou. Eu tirei outras coisas que foram faladas, mas esse não, realmente não foi comentado.
Entendi, entendi.
Tanto que no áudio ele coloca a única Robin mulher. Tem isso
no áudio. Ah, é verdade, é verdade. Que a gente recebeu e-mails falando que a Robin do Dark Knight também já entrou na cronologia e é considerada oficial, mas eu não sei se isso é verdade ou não, porque eu não sou virgem.
É o tipo de erro que merecia um castigo.
Tá vendo?
Tá vendo, Maurinho? Nossa, cara!
Tipo umas palmadas.
Mas acho que dessa vez podemos deixar passar. Retomando agora a nossa programação normal, fui ouvir o podcast na fissura achando que era sobre o segundo filme do Tim Burton, o Batman Returns. E quando fui ver, era só a continuação do último podcast.
É verdade que quando a gente fizer um podcast sobre o segundo filme do Batman do Tim Burton, vai ter dois podcasts com o mesmo nome?
Não sei, na hora a gente descobre. Se vocês aceitam uma sugestão de pauta, qualquer filme que ponha a Michelle Pfeiffer numa roupa de vinil, chicote na mão, virando a pirueta e falando miau enquanto tudo explode atrás dela, merece um podcast só pra ele.
O carrasco. Sabe por quê? Porque é mais assustador você ter um carrasco que você olha pra cara dele e você vê que ele tá se divertindo.
É isso. Que ele não vai parar.
Ele é um carrasco de verdade, velho. For real.
Mas ele não é um carrasco da Cavalaria Geek.
Não.
Ele é o carrasco da Cavalaria Geek.
É isso aí.
Ele faz parte da Cavalaria Geek. Preste atenção, gente. Eu quero deixar isso muito claro. Não é pra você torturar a Cavalaria Geek. Apesar dos seus e-mails, às vezes, torturar a gente um pouco. Eu sei que você tá se divertindo com essa ideia, mas isso acontece. Agora, o seu conceito é torturar os outros, que não são da Cavalaria Geek, e por isso, dentro da Cavalaria, você é reconhecido como carrasco. Vamos deixar isso claro.
Bem okay? Claro.
Isso é um contrato. Se você ouviu isso, você está de acordo.
De resto, Raul, e continue com um bom trabalho. Vocês são foda, fetichento, o carrasco da Cavalaria Geek.
Um Raul pro fetichento.
O carrasco da Cavalaria.
Muito bom.
Próximo e-mail é de Rodrigo Bexiga, analista de suporte, 28 anos, São Carlos, sem cargo na Cavalaria Geek. Eu acho que ele tá saindo com você, Maurinho, nas horas vagas, porque é a quarta vez que ele tá aparecendo no e-mail aqui.
É mesmo?
É.
Porra, então é com você, porque as últimas três leituras você que fez a pauta.
Será que eu tô pegando ele? Não sei.
Sim, a Dupla Dinâmica fez outro podcast, foda bagarai. Ah, nós somos a Dupla Dinâmica, agora entendi. Foda bagarai com o meu herói favorito, junto com as figuras ilustres de Léo Lopes, o DJ dos bailes dos Enxutos e Bruno Costa, o rapaz da Liga. Caramba, o Léo falando que em vez de cintos de utilidades com aquelas caixinhas de filme, me deu uma boa lembrança da infância, onde vestíamos de super-herói e saía na rua descendo a porrada nos abiguinhos.
Abiguinhos.
Cast foi foda, tema foda, convidados foda, vamos foder. Um grande abraço a todos do Ultra Geek, sucesso e pau no cu do Superman. PlayStation, mais uma coisa, vocês vão na BGS?
Cara, estamos cadastrados, ainda não chegamos a resposta.
Eu não me cadastrei ainda.
Ah, eu vou, você não.
Você falou que ia me passar o link, não me passou, sua bicha. Maurinho, passa o link agora pra eu me cadastrar também na BGS. Sim, a gente vai, se eles aceitarem a minha. Vamos lá. Um Raul pro Rodrigo Bexiga.
Raul.
Próximo e-mail.
Próximo e-mail de Rogério Calzavara, 40 anos, economista Campinas e sem cargo na Cavalaria. Saudações, senhores. Dick Grayson, Tim Drake, Carrie Kelly, Oráculo, Asa Noturna. Mas do que vocês estão falando?
Antes do Ultra Geek 107, eu achava que conhecia o Batman. Mas agora tive consciência que sou ignorante e não sei quase nada.
Não é bem assim, é que eles sabem muito.
É, isso aí. E quando vocês... O Léo só não é virgem porque ele é casado,
né?
E
tem três filhos, né,
véio? Por pouco.
Nossa senhora.
Quando vocês falaram dos Jovens Titãs, aí que bagunçou tudo. Que isso agora? Vão começar a falar da Ravena, do Cyborg, do Estelar e do Mutano? Daquele desenho que meus filhos adoram. E eu também.
Cara, Jovens Titãs era uma animação da hora,
É da hora. Mas o que os Jovens Titãs têm a ver com o tema do Batman? Peraí, como chamava mesmo aquele líder deles? Meu Deus, É o Robin. Será que era o Robin do Batman? Não pode ser. Isso tudo é só pra me deixar mais confuso. É foda, né, mano? A idade bate, velho. É foda.
E o Cyborg é sim um personagem da DC, a Ravenna também. Todos eles são, cara.
Sim. E são jovens titãs.
São jovens titãs, velho.
É animal.
Um Raul. Um Raul pra você, senhor Rogério Calçadara. E agora, professor Mauri, vamos para o momento Raul.
Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Um Raul para João Paulo Rank, que cogitou o final do podcast ser um spoiler sobre mais um episódio sobre o Morcegão.
Será? Será?
Um Raul para Cleiton Caetano da Silva, que recomendou dois episódios do ArgCast para complementar os nossos sobre Batman. Link no post.
Um Raul para Léo Lopes, a técnica da Cavalaria Geek, que viu uma falha no Matrix.
Hã? Hã? Hã?
Um Raul para Roger Takada, o correspondente internacional da Cavalaria, que mandou um E.
Um Raul para Márcio Neves, que mandou um rololô.
Rololô.
Um Raul para Tomás, que mesmo sem ouvir, gostou.
Mesmo sem ouvir, na hora que ele comentou, né?
É.
Um Raul para Caco de Paula, que mandou um bate-Raul.
Bate-Raul.
E um bate-Raul para Vinícius Maisinho, que complementou o programa dizendo que hoje Carrie Kelly faz parte da timeline regular do Batman.
Ah, tá aí.
Um Raul para Dalton, que pediu uma camiseta polo da Liga Oficial de Taco Bat.
Um Raul pra Luciano Alucard, que cobrou nossa participação no Radiofobia. E aí, Léo?
E aí, Léo? Cadê, Léo?
Cadê? Um Raul para Diogo Lopes Barros, que pediu um próximo episódio focando nos personagens secundários.
Eu não sei se vocês sabem, mas existem outros personagens da DC, da Marvel, que a gente também pode aprofundar.
Não sei, mas a gente pode chegar lá sim, numa boa, Diogo. Não é contra você. A gente pode fazer isso. Mas eu daria o tempo.
Um Raul pra André Nascimento, que é novo aqui no Ultra Geek, mas já está achando um dos melhores casts. Então um Raul pra você, bebê.
Um Raul para Benedito Portela, que acha que O Cavaleiro das Trevas é o melhor filme, mas que é tão fã que gosta de ver as coisas ruins também.
Do Schumacher?
Fica difícil. Batcard, Batmamilo.
Um Raul pra Rômulo, que fez as contas Ultra Geeks mais Batman igual sucesso.
Um Raul para Léo Brusque, um mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que curtiu o sotaque da moca do Léo Lopes.
Não é do Léo Lopes, é do Alfredo.
Ah, é do Alfredo.
Um Raul pra Paulo 265 _, que curtiu a participação do Bruno no podcast.
Um Raul para Michael Meira, que mandou uma ideia de camiseta.
Um Raul pra Adriano Sintati, ou Sintate, que nos comentários ajudou a complementar o podcast.
E um Raul para Alexandre Salles, que se impressionou com a teoria da morte do Heath Ledger.
E professor Mauri, um Raul pra toda a Cavalaria Geek que trabalha no Bradesco. Isso não é um jabá, porque nós fizemos uma palestra lá e a galera foi lá, mandou Raul, tirou foto com a gente, foi animal pra caralho. Um Raul pra você.
Um Raul.
E professor Mauri, esse é mais um Ultra Geek. Semana que vem tem muito, muito, muito mais.
É isso aí, galera. Até semana que vem. Falou.
Tchau.
Tchau, Raul.
E na oitava profissão.
Você acabou de ouvir Ultra Geek.
São quatro dos melhores pilotos em quatro rodas na Madeira. O desafio da RTP foi pô-los em duas rodas e aos comandos de um Segway.
O mais difícil é estar parado, mas de resto está tudo bem.
É difícil manter-se em pé?
Sim. Isto aqui é meio desequilibrado, mas já é defeito dele, não é adversário.
Não dei hipótese aos meus adversários, porque é assim, é como é, sou melhor. Não há mais nada a dizer.
Qual é o problema?
Não sei, acho que é o peso, acho que isto, quando queremos ir para a frente, puxa para trás. É uma questão de prática, se já tinha que ficar mais assim.
Passada a fase dos ensaios, passamos às corridas a sério, ou mais ou menos. Nestas competições especiais há vencedores, mas não há vencidos, se bem que a competição não dá tréguas.
E ele, como nos ralis tem andado um bocadinho ao trabalho, os vimos agora, portanto, não sei se está a tempo de contestar a vitória dele no campeonato, vamos lá ver, vamos recorrer, ver o que é que acontece.
O Miguel não ganhou, o Miguel ficou ali a meio, não.
Ganhei.
É totalmente injusto. O Filipe ganhou a segunda vez, mas eu ganhei a primeira, e a primeira que conta, portanto, podemos dizer que somos os dois bons. O Filipe é quase tão bom como eu.
Miguel, é impressionante, as vitórias são sempre contestadas todos os anos.
Pois, isto é como nos ralis, aqui os meus adversários também não sabem perder, e contestaram as minhas vitórias, que foram honestíssimas.
A imagem do campeonato foi, por exemplo, o Miguel, agora não podia ser exceção. Bonito, que giro, para repetir a experiência, se calhar, quem sabe.
Mas só quando a RTP se meteu a tentar dar o exemplo, é que a coisa correu pior.
A imitar o sol para o Freitas da Chapana, só que saiu mal.
Safaram-se, não temos muito tempo para treinar e, pelas vezes, tanto nas quatro rodas como nas duas rodas, são os campeões.
A competição está feita, agora é esperar pelo início do campeonato.